Olá você, bom dia, boa tarde, boa noite. Cabine 103 está de volta para a sua segunda temporada. Depois de inúmeros pedidos, vocês esperando ansiosamente, a gente voltou. Eu sou Douglas Dutra, comigo Beatriz Cohen, Rui Júnior e Rafaela Rosa, com seu podcast favorito, em que a gente fala de muita coisa sem falar de nada, sem aprofundamento nenhum. Oi pessoal, como vão vocês? Como tá sendo esse começo de inverno para vocês? Quem tá em Santa Catarina, faz frio em Santa Catarina? Rafaela, em Porto Alegre, tá frio?
Não.
Dizem que faz frio em Porto Alegre toda noite.
É uma piada.
É uma música.
É uma música. Eu não era...
Porto Alegre toda noite.
Ah, lembro. Eu não era muito emo, mas eu ouço até. Então, não tá tão frio. Tava falando com a minha mãe mais cedo. E ela disse que a noite lá foi um horror, mas aqui tá de boa, assim. Eu saí agora pra almoçar com um moletomzinho. Bem tranquilo. Gaúcha, né?
Gaúcha raiz. Já vai frio em Brusque. Até então.
17 graus.
Sei lá, pra mim, mas tava muito frio.
O que eu mais gosto aqui em Santa Catarina é o clima, porque faz frio, mas não é um frio que dá vontade de morrer, que nem é em Rio Grande, pelo menos. Aqui tava fazendo 14 graus hoje de manhã e eu tava com manga curta, bem feliz. Sem sentir nada.
É, aqui essa semana, em pleno outono, tava fazendo 3 graus, então... Mas a gente segue vivo.
Ah, mas é que a capital Farroupilha é a capital Farroupilha, né,
tchê? É, meio do mato. A gente tá voltando de 2 meses de hiato, com Cabine 103. A gente parou de fazer porque a gente encerrou a temporada e depois a gente não conseguiu marcar horário pra voltar. Então, finalmente, a gente tá voltando junto com você, aqui no seu player de podcast favorito.
E como aconteceu tanta coisa nesses 2 meses, né?
Pois é, né? A Bia
falou
mesmo
CPI, tem que... Teve gente que saiu de um emprego, entrou em outro, teve gente que se mudou, teve gente que pegou Covid.
É verdade.
Pois é. E hoje a gente vai falar de amor. O que é o amor?
O amor é o que faz a gente voltar a esse podcast, né? Depois de tanto tempo.
É verdade, ninguém aqui ganha 1 centavo pra fazer esse podcast até então. Se alguém quiser aí, deixa o pique do podcast.
E ficam brigando pra achar o horário que convive, entendeu? É. Tipo, como se fossem perder.
A única coisa que esse podcast reais. Dá é estresse pra brigar com os amigos e decidir um horário. Mas também tem muito amor envolvido.
É.
Amor é isso.
A Bia, por exemplo, quer saber por que a... namorada do Rui não pode fazer as coisas por ele, pra ele tá livre pro podcast.
O Cabine 103 é tipo Titãs, assim. Foi juntando um monte de amigos, aí daqui a pouco tinha 11 integrantes, e no podcast aqui tem mais gente fazendo podcast do que tem ouvinte.
Um terço dos ouvintes são os próprios do podcast.
É, nós mesmos. Pra xingar assim, o Douglas editou aquela coisa que eu falei. Não, na verdade não.
Eu vou revelar que eu mal escuto, porque eu fico agoniada em ouvir minha voz. Então eu não sou, eu sou a parte do terço ali que não escuta.
Eu escuto já pra gravar meu vídeo ali de cancelamento, chorando e tal. Então já vou anotando ali, ouço. Aqui eu disse besteira, peraí, eu posso já gravar um vídeo chorando pra falar sobre isso.
Talvez isso aqui me incrimine quando eu for BBB.
Eu prefiro esquecer. Eu vivo um momento de agora e eu vou falando. As consequências a gente vê no futuro.
É. Tá bom, Douglas, mas tu que é um cara amoroso, o que é amor pra ti?
Bom, eu não sei se eu já falei aqui, mas eu estou namorando. E como a gente tava falando de podcast, esse namoro começou num podcast, porque ela me convidou pra participar do podcast dela. É, a gente se conheceu na primeira semana, vamos gravar um podcast.
Sintonizados no mesmo sentimento.
É, então, quem ouviu aquele podcast deve ter sentido a tensão ali que acabou se concretizando aí, obrigado. Um beijo pra minha namorada Evelyn, que não tá ouvindo, ela não deve ouvir meu podcast, mas um beijo, amo você.
E tu, Bia, o que é amor pra ti?
Cara, esses dias eu tava pensando, tava ouvindo aquela música Por Você...
Ai, eu amo!
E eu tava ouvindo, né, pensando nas coisas que ele fala. Aí quando ele fala assim, tomaria banho gelado no inverno, eu pensei, eu não amo ninguém o suficiente pra isso. Aí, mentira, eu amo meus pais, minha avó, assim. Se fosse por questão de vida, assim, ou morte deles, eu tomaria um banho gelado, entendeu?
Ah, eu já tomei banho gelado por muito menos.
E tu dançaria tango no teto por quem?
assim, isso é impossível, né? Mas assim, botando no, nas coisas que são possíveis, tomar banho gelado no inverno, eu não encontrei nenhum apoio que me fizesse a chegar nesse ponto, né?
Assim, eu tipo, iria a pé do Rio a Salvador.
Tá bem.
É, não, né?
Ai, o Douglas...
A Rafa tá apaixonada, eu acho.
Eu ainda não encontrei o amor, é isso que eu tenho a dizer. O amor que eu sinto é só o amor que eu aprendi com os meus pais e que eu guardei. Vou botar o nome do Reis aqui agora. É, mas é isso, assim. E tu, Rui, tu que mora com teu amor, que é praticamente casado, que é o amor?
Deixa eu só fazer uma observação aqui que eu acho que o Rui vai concordar comigo. O grande erro é a gente tentar procurar o amor, querer achar o amor, achar que ele tá em algum lugar. Na verdade, não. Acontece, ponto. E às vezes acaba, e às vezes continua, e às vezes aumenta, e às vezes diminui, e oscila. É como qualquer outra coisa na vida. O que tu acha, Rui?
É dizer, como tudo na vida, né?
É, tu que tá num relacionamento há mais tempo aqui.
Cara... Não, eu só dizer assim, que eu concordo, mas é que no caso não achei, porque nem encontrei nada, né?
Não procura assim, também.
Não senti uma coisa tão intensa, é isso. Vai, Rui.
Eu acho que talvez amor seja o mais alto nível de empatia de tu... Conseguir te colocar num lugar do outro e ser mais tolerável também. Eu acho que amor tem muito disso. Eu tava tentando lembrar aqui agora, tem uma música, acho que é do Legião Urbana, que fala sobre amor, que pra mim é a melhor descrição que tem de amor, só que agora eu não lembro dela. É não sei o quê.
Procura. Dos homens,
sem amor,
mesmo
eu não desceria.
Que eu falasse a língua do...
Monte Essa Castelo. Mesmo. É Monte Castelo. Mas eu não lembro como é que é a parte que lá que descreve amor.
É que essa, esse é um versículo da Bíblia.
É sem amor eu não desceria.
É. Ainda que eu falasse a língua dos homens língua e falasse homens, a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É só o amor, só o amor, que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quer o mal, não sente inveja,
é
se envelhece.
Corinthians não.
Ai, Rui, vai a merda.
Mas então, eu acho que amor é isso, esse alto nível de tolerância e de empatia com o outro. Então, acho que por isso é tão difícil tu realmente amar alguém. É fácil tu te apaixonar, ter um grande carinho, mas chegar a esse nível acho que é algo bem difícil. Acho que hoje, assim, eu amo algumas pessoas da minha família e a Juliana só.
Oh, que lindo! Oh! Ô Douglas, quando o Rui começar a fala dele, bota umas palminhas na edição, pode ser?
Sim, vai deixar.
Ele ficou muito lindo, assim, ó. Um guri realmente apaixonado.
E o contrário de amor...
E aí bota a sugestão da Bia no fundo, assim, entendeu?
E o contrário de amor, que eu acho que as pessoas disfarçam como amor, mas é completo ódio, é tu mandar um telecarinho pra alguém. Completamente desprezível.
Telecarinho, velho, que horror.
O Rui passou o endereço dele, a gente sabe que ele trabalha em home office, e agora a gente pode estar mandando um telecarinho pra ele.
Meu aniversário já no próximo mês, hein, se quiser.
Opa, vai ter telecarinho. Falando de amor, eu lembrei daquele poema do Leminski. Merda é veneno. No entanto, não há nada que seja mais bonito que uma bela cagada. Cagam ricos, cagam pobres, cagam reis e cagam fadas. Não há merda que se compare à bosta da pessoa amada. Paulo Leminski.
Que lindo, cara.
Que lindo. É bonito, né?
Linda bosta, né? Agora, Rafa, o que é amor?
Cara, eu acho que é o que eu sinto pelo meu pai e pela minha mãe, entendeu? Nunca amei. Acho que eu nunca amei, realmente. Não aconteceu ainda. Talvez um dia aconteça. Mas tenho vontade de amar. Não sei se estou aberta a amar, mas tenho vontade de amar. Eu acho que é construção, sabe? Eu acho que não é uma coisa do dia para a noite, assim, né? Que nem as paixonites, enfim. Eu acho que tu constrói, sabe? O amor é uma coisa que tu constrói. E aí precisa de duas pessoas ou mais disponíveis a construir.
Olha, aquilo ali. A Rafa sendo aberta ao poliamor, hein?
É.
Pra mim não serve, mas não me incomoda servir pros outros.
É, amor é uma questão de confiança, de construção, né? De construir essa confiança. É. E tu entender aquilo ali, e tu entender a individualidade, né, porque a maioria das vezes, assim, a gente observa no relacionamento das pessoas, e às vezes acaba sendo nós mesmos, mas algo muito, muito individualista, quando na verdade não, é algo que é que é comum assim, o amor é um sentimento que tu sente sozinho, mas ele é algo que envolve outras pessoas. Eu vi um tweet esses dias, claro, amor não necessariamente só o romântico, né? Quando a amizade não me é mais útil, não me constrói mais nada, eu acabo. Não, cara, não é pra ser útil, não é pra construir, não é pra ter utilidade. O amor não é pra ser útil, o amor é pra ser amor só. E às vezes um amigo que a gente passa anos sem ver, a gente vê de novo e continua o mesmo amor, o mesmo carinho. E o amor, como é a amizade, às vezes intensifica, às vezes diminui e faz parte da vida, né?
A Bia até se emocionou com esses números.
A Bia é um coração de pedra, a Bia não se emociona.
É meu ascendente em aquário. Eu fiquei curiosa. Ô, Rui, há quanto tempo você está construindo esse amor com a Julia?
Vai fazer 6 anos, eu acho.
Olha só. É muito Rui. Tempo, né?
É tempo.
O amor tem um ponto máximo, Rui? Chega um ponto em que ele para de crescer? Ou que ele muda de forma?
Ah, cara, de forma acredito que sim. Mas crescer eu acho que não, acho que é algo estável, talvez. O amor é, como eu disse, o mais alto nível da tolerância e da empatia. Então eu acho que por isso não consegue crescer mais ainda. Só que de forma com certeza. Eu tenho certeza que daqui a um tempo, sei lá, daqui a uns 20 anos, não, 20 anos também não. Quando eu e a Juliana, a gente tiver filhos, eu vou amar ela de uma forma diferente. Mas ainda assim vai ser um amor tão grande quanto é hoje.
Sim.
E quando é que vamos ter filhos, Rui?
Vem aí, a pandemia, vai ser mais um filho da pandemia.
A gente fez esses dias de brincadeira com a família dela, né? Que a mãe dela agora veio aqui pra Santa Catarina visitar as filhas e tal. E aí a gente disse, a gente tem uma notícia pra te dar e tal, a gente quer muito te encontrar. Aí todo mundo supôs isso, né? E aí começaram a chorar, todo mundo emocionado de felicidade. Eu fiquei, gente, tá, desculpa deixar vocês muito felizes, mas não vai acontecer tão cedo. Pelo menos eu espero, né?
Ah, imagina um bebezinho com essa carinha bonitinha tua, Rui.
Chorando de novo.
Tá, e uma vez tu mentiu no Twitter também, né, Rui?
Eu não menti disso. Nada, o pessoal que interpretou errado aqui. Juliana fez um exame lá pra ver como é que tava o rim, deu tudo certo. A gente só colocou a foto dizendo que tava muito feliz com aquilo. As pessoas interpretaram que era um bebê.
Eu lembro.
Não, bebê, é uma pedra no rim. Não, fica tranquilo.
Mas a falta de uma pedra.
Mas o amor é muito legal, só que eu acho que se apaixonar.
Peraí, só um parêntese. Legal. Que nem aquele BBB que respondeu o tweet da guria que era um resultado positivo do coronavírus, teste rápido. Ele disse assim: parabéns, que venha com saúde.
Aí depois, agora vi que não era gravidez.
Desculpa, Rui, continua.
O que eu tava dizendo é que amor é um negócio muito legal e tal, e é um suprassumo, assim. Mas eu acho muito legal também se apaixonar. As paixonites, essas que a gente tem aí no tempo de escola. Nossa, traz um quentinho tão gostoso pro coração.
Depois que a gente supera, né? Porque enquanto tá lutando, é foda.
É que eu sou uma pessoa que me apaixona muito fácil, então cada semana eu me apaixonava por uma menininha nova.
É muito bom se apaixonar. Dá aquele friozinho, dá aquela ansiedade, aquele tremelique. Ah, é muito bom.
Eu acho que é bom se apaixonar e a pessoa também se apaixonar por ti.
Depende. Sozinho. Eu gosto de ficar numa ilusão, assim, entendeu?
Mas às vezes um relacionamento, quer dizer, uma paixão, só é boa enquanto é uma ilusão. Quando vira algo real, ela perde todo o encanto. Tem paixões que seriam melhores se não tivessem sido concretizadas. Porque quando entra pro plano da realidade, é uma merda. Faz parte.
Eu só revelei a minha apaixonite 2 vezes na vida. E 2 vezes eu namorei.
Ó. Oh. Um homem que apaixonado.
A pessoa nem sabia que eu existia.
Aqui, inclusive, falando em amor, aqui onde eu trabalho, na redação, existem... não lembro se são 3 ou 4 casais. Não, 4. 4 casais internamente dentro da redação. E...
Nossa. Jornalista é foda, né? Bah.
Aí, como diz o coordenador diz que é jornalista procria em cativeiro.
É, eu sempre falo isso. Se reproduz em cativeiro, porque não tem explicação.
Olha, eu acho que eu tô voltando atrás e eu acho que eu não amo tanto assim a Juliana, porque eu não sei se eu conseguiria trabalhar com ela. Acho que ia ser um inferno.
Então, pois é, eu tenho
esse pessoal que trabalha junto com... Aí com um casal, assim? Meu Deus,
é que tem que saber. Tem, tem que saber ter limites. E também tem que saber que não é porque tu ama a pessoa, que tu tem um relacionamento bom com a pessoa, que tem que ser 100% em tudo. Às vezes vai ter momentos que, de individualidade que não casa. Não é obrigado a gostar dos mesmos filmes, gostar das mesmas músicas.
Ah, sim, totalmente. Ontem a Juliana, ela foi pra casa de uma amiga dela e tal. Ah, chamou lá pra ter um happy hour e tal. E aí eu não tava muito afim de ir, fiquei em casa. E aí, pelo que eu fiquei sabendo, o pessoal todo ficou... Ai, o Rui não se importa que tu saia sozinho, não sei o quê. Então, cara, acho que essa individualidade que a gente preserva de cada um ter seus hobbies, cada um ter seus gostos, é fundamental também pra ter um relacionamento saudável e...
Sem dúvida.
Nossa, eu concordo muito. Um relacionamento que não...
Eu terminei meus outros relacionamentos e que eu não tenho tanta vontade de iniciar um hoje é por essa falta de limites, assim, que às vezes tem alguns relacionamentos, sabe, assim, de cada um ter a sua individualidade. Eu acho isso tremendamente essencial, assim, ter a sua individualidade.
Era isso que eu ia falar, sem individualidade não tem como dar certo, entendeu? Tipo, impossível. A pessoa é única, sabe, tem os gostos dela, os amigos dela, as coisas dela. Isso tem que ser, isso tem que ser muito respeitado, muito respeitado.
Mas eu acho engraçado também, aí... Como tem muito jornalista que se reproduz em cativeiro, também tem o contrário, né? Eu lembro muito da Silvia falando que Deus me livre me relacionar com jornalista. Bando de gente chata. Sendo que ela é uma jornalista também, sabe? Ela assim, chega em casa, eu quero outro assunto, eu quero outra coisa. Não, não, não. Aí ela é casada com um engenheiro, entendeu? Assim, é outro lado. Ela diz que também sempre...
Eu sou Maria Canetinha, não nego.
O negócio que eu tô sentindo muito falta agora na pandemia... E de poder encontrar meus amigos que gostam de política, tomar uma cerveja e falar de política. E eu não espero que a minha namorada goste de falar política, pelo menos não com a mesma intensidade que eu gosto. Então, eventualmente...
Porque ela é mulher?
Não, porque ela não gosta realmente tanto quanto eu. Então, às vezes eu tenho que me cuidar assim porque eu tô sendo chato, tô sendo... Que com os meus amigos que gostam de falar disso...
Doug, tu nem é chato falando sobre política.
Ah, é? Não sou? Obrigado.
2022 vem com tudo, hein?
Vem com tudo. Esse ano, 2022 vai ser muito bom. Vai ser muito bom.
A gente viu...
Se a gente sair vivo, né?
Totalmente fora do tema, eu vi um tweet que eu achei muito bom. E eu quero compartilhar com vocês aqui. Deixa eu achar. Que é... Anos 90 voltando com tudo. Calça, cintura alta, tamanco, colar de miçanga, crise econômica, serial killer e pânico satânico. A melhor resposta para esse tweet que eu vi foi essa e que me deu um pingo de esperança. Falta só o impeachment, recuperação econômica e ganhar a Copa do Mundo para a cereja do bolo.
Tá faltando o Fernando Henrique Cardoso. O Itamar Franco.
Já pensou que lindo que seria um impeachment, a economia voltar e a gente ganhar uma Copa do Mundo no final disso tudo? Eu...
Não, porque veja bem, companheiro. Falando em pânico satânico, saiu agora há pouco, agora em maio, saiu a série do caso Evandro, que eu acho que eu recomendei aqui enquanto era podcast.
Sim,
que negócio sensacional.
Os primeiros episódios e gostei bastante.
É sensacional. Sensacional. E o que acontece com aquelas pessoas envolvidas no caso é um negócio que é chocante, assim, é terrível. O que acontece tanto com as pessoas que são acusadas, mas também com as pessoas que são vítimas dos crimes, de não ter mais a vida normal, assim, por falta de... Primeiro porque não havia uma técnica segura à época de análise de DNA, enfim, havia muita coisa falha no Brasil. Então a investigação para a época no Brasil era bem limitada. Mas também porque houve muito erro judiciário, erro policial, e tu viu o que acontece com aquelas pessoas ali, é um negócio impressionante. Então assista.
Faltou amor com o próximo, Douglas. Faltou amor com o próximo na hora de julgar.
É o amor voltando aí. Empatia.
Falando sobre amor ainda, vocês acham que é possível amar coisas? Tem aquele ditado lá, ame pessoas, use coisas, não o contrário. É possível amar coisas também?
Não, porque...
Se amar, não vai ser recíproco, né? É só essa pessoa assim. Mas aí destoa totalmente daquilo que tu falou sobre empatia. Porque como é que tu vai ter empatia com
o
objeto?
Como...
Vai ser tipo, tu bater sem querer nele e falar, ai, desculpa. Sabe?
Ah, não sei, é quando alguém desliga errado o meu computador, eu fico, não faz isso aí com ele.
É que é zelo, né? A gente tem que cuidar do que é nosso.
É, ah, é, mas aí é um carinho, um carinhozinho.
Mas eu amo muito também as coisas que eu faço. Eu acho que de repente isso seja amor próprio, eu gosto de...
Sim, se valorizar, né?
É, dos hobbies e tal, de cuidar da minha individualidade.
Olha também. Só como eu amo a minha mãe. Acabou de vir notificação dela falando depósito feito. Como não amar essa mulher, né?
É, se ela quiser fazer um depósito pra mim, eu também posso amar ela.
Eu já ia dizer, se ela quiser, eu amo, porque olha...
Se qualquer pessoa que estiver escutando isso aqui, qualquer pessoa que esteja escutando esse podcast, eu vou amar muito, é só colocar aí num... 50 centavos já é muito no meu Pix.
Ou seja, nós quatro.
Uhum. É isso.
Precisando, a gente manda a chave aleatória do Pix pra qualquer um aí que solicitar. Basta entrar em contato no nosso Instagram, Twitter, em alguma, qualquer rede social, tá? Muito obrigada.
O amor, ele tem formas diferentes para pessoas diferentes, mas o amor, ele é ilimitado. A gente pode amar muitas pessoas, como eu amo vocês três aqui que estão, cujos lindos rostinhos estou assistindo, e vocês não estão assistindo meu lindo rostinho hoje.
A gente já vai encerrar?
Eu não sei, eu perdi aqui o
fio da meada.
O fio.
É que eu queria que no final cada um recomendasse um filme sobre amor.
Um filme sobre amor. Vai, vão vocês aí que eu tô pensando.
Eu vou recomendar aqui, é um filme, alguns acham meio chato, mas eu acho que é muito interessante as analogias que ele faz com o amor, que é A Forma da Água.
Nunca vi.
É aquele que a mulher se apaixona por um peixe.
Hã?
Que a mulher se apaixona por um peixe, a mulher é muda, se apaixona por um peixe. Inusitado.
Que loucura. Ah, eu vou de clássico, Diário de uma Paixão.
Então, eu não sei se...
Lindo de chorar e comer chocolate e pipoca assim, vendo TV. Maravilhoso.
Eu não sei se é esse que eu quero falar. Eu não sei nome de filme, eu sou péssima. Ai, eu sou horrível em tudo.
Descreve aí que a gente tem que lembrar.
É que eu ia falar o final do filme. Tá, mas todo mundo já viu, né?
Não sei.
Não, tá, sei aquela que a mulher vai cuidar o cara, que ele não anda e tal. No final ele deixa uma carta pra ela.
Não sei. Não é esse?
Não.
Ai, vocês sabem, gente. Para aí. Vão dizendo de vocês que eu vou pesquisar.
Às vezes parecia a teoria de tudo, mas também parece...
Ah, a teoria de tudo. É a teoria de tudo. Não, não é a teoria de tudo.
Não é.
Não é. Porque... Tá. O meu filme sobre amor favorito é o Forrest Gump.
Ah, verdade.
Porque é um amor puro, assim, verdadeiro, né?
Uhum.
Então assista o Forrest Gump, é o meu filme favorito.
Meus filmes favoritos também.
E um filme sobre paixão, temos Titanic, né? Que é uma paixão ali que acontece na hora, não dá pra dizer.
Olha,
que é amor,
não...
porque é um pedaço construído.
Peguei. Como eu era antes de você.
Lindo.
Não sei,
sei qual é.
É, não assisti nenhuma das três recomendações de vocês.
Ah, tá, então olha.
Não sei. Não
pra
sei,
chorar horrores.
Eu não choro muito vendo filme. O último filme que eu chorei assistindo foi Paddington 2. É muito bonito o filme.
E por mais batido que seja, como eu era antes de você, eu acho que ele trata o amor de várias formas, né? O amor próprio, as suas decisões, o amor com o outro. Eu acho que por mais... antigo e batidão.
A Bia puxou
seja,
ali falando sobre Titanic.
Ele traz uma reflexão bem massa.
A Bia puxou ali falando sobre Titanic e tal, de que não foi amor e tal. Vocês acham que existe amor à primeira vista? Porque se a gente for dizer que amor é aquela minha descrição ali, o que o Jack fez com certeza foi amor, porque o cara preferiu se congelar e a mulher lá ficar em cima da porta do que...
Não, ele foi burro só. Burrice não é amor necessariamente.
Não, eu acho que é paixão, sabe? Eu acho que a paixão, ela entende paixão, e faz a gente fazer loucuras.
Faz a gente dizer coisas.
Mas existe amor à primeira vista?
Acho que não.
Falando em amor próprio, eu quero fazer uma pergunta sobre mim. O que vocês acham se eu cortasse o cabelo assim curtinho?
Fica bonito, vai lá.
Acho ótimo. Sempre vou aprovar qualquer cabelo curto.
Então corta o teu também, Rafa.
Hum?
Então corta o teu também.
Mas o meu eu corto, só que eu só corto com uma pessoa lá em Pelotas. Aí eu cortei pras fotos e já tá comprido de novo. Meu cabelo cresce muito rápido. Isso,
né? Ela é toda anticapital, ela.
Eu nunca cortei capital, o cabelo.
Capital, né? De capital, que no caso eu vou a Pelotas cortar, porque aqui é uma facada cortar um cabelo. Vale mais a pena pagar a passagem e o corte do que cortar aqui.
Corta o cabelo e pinto, o nome da...
Saudade.
Falando em recomendação, vou recomendar aqui O Amor nos Tempos do Cólera. Do...
Desculpa, Doug, qual que é a tua recomendação?
Desculpa.
Minha recomendação de livro é O Amor nos Tempos do Cólera, do Garcia Marques.
Tudo perfeito, sensacional, perfeito. Sensacional. Qualquer livro de Gabriel Garcia Marques, gente, espetáculo. Oh, meu Deus.
Eu considero todo o tempo que eu vivi sem ler 100 anos de solidão um desperdício. É a coisa mais sensacional,
mais espetacular, perfeita do mundo.
Que já foi feita na face da Terra.
Viva, eu li o... da última coisa dele, eu li O Relato de um Náufrago. É bem legal também.
Eu tenho que ler mais Garcia Marques. Bom, o Cabine 103, episódio 1 da segunda temporada, vai ficando por aqui. A gente volta a qualquer momento. Pode ser daqui uma semana, pode ser daqui 15 dias, pode ser daqui um mês, daqui 2 meses, talvez. A gente vai fazer de tudo para que não demore tanto, mas a gente vai voltar. Muito obrigado, Rui. Muito obrigado, Lia. Muito obrigado, Rafa. Tchau, tchau. Amo vocês.
Beijo. Valeu, gente. Até mais. Até a próxima.
Falou. We'll be right back.